temática. O que acontece é assunto.
Bom dia para você. Esse é o programa Temática na sua versão de debate, de painel, aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Temperatura em 12 graus, dia de sol, quarta-feira, coisa linda. Hoje tá luxo do gaúcho, hein? 44% a umidade relativa do ar. Programa com um oferecimento de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Hoje o assunto é a sexualização precoce no Instagram Dix e em contas privadas. Os jovens estão usando esses canais de comunicação para postar fotos e vídeos de beijos e cenas erotizadas entre eles e criam comunidades de pegação em grupos, escolas e aqui também na cidade de Caxias do Sul, não está de fora não. Participam conosco nessa discussão toda, Cássia Alves, ela é doutora em psicologia, é professora da disciplina de desenvolvimento humano e ciclo vital, adolescência e juventude da FSG, o Pablo Pereira, que é professor do Colégio La Salle Carmo, formado em Educação Física e pós-graduado em Gestão de Pessoas e Liderança Coaching, e o Marcelo Fardo, que é coordenador dos cursos de Tecnologias Digitais e Criação Digital da UX, mestre em Educação e doutorando em Educação. Nós tivemos uma participação de ouvinte por mensagem de voz, né, por áudio, então a gente vai ouvir já aqui.
E a Bernali, a toda a equipe que está fazendo essa pauta aí, muito interessante. Você sabe que eu estava num restaurante e tinham três jovens, né? Não sei se era um casal, né? Eles estavam se comunicando pelo celular, perguntando assim, ó, vocês querem comer a sobremesa? Eu sei que eu vi. Aí um dizia não, o outro dizia, eu quero, então não tem mais conversa, entendeu? Eles estão conversando até pelo celular, um com o outro, um em frente ao outro. É incrível, né? Ó, tá, parabéns pro pessoal daí. Muito boa essa pauta, muito boa.
Valeu, obrigada. Ela corroborou que tu já falou, né?
É, uma vivência que eu tive ali.
As pessoas numa mesa, trocando mensagem na frente do outro.
Na frente,
né,
do outro e não trocando palavras, né?
Isso. Mas mais isso do que isso, a gente tá falando de um fenômeno que é um fenômeno de burlar situações e que geram também impacto nas vidas das pessoas, né? Antes de a gente retomar aqui, deixa eu só mencionar que a gente conhece algumas. Essa pauta não chegou por acaso, né? A gente conhece pessoas que estão nessas plataformas. Vale mencionar que essas contas privadas, os jovens que participam, eles não sabem quem administra. Aquela ideia de que seriam alguém de confiança é alguém oculto. As pessoas simplesmente não sabem. O desejo deles é entrar na plataforma. Então, tem que conhecer alguém que vai aceitar, mas a outra pessoa faz a gestão dessa conta. Que fotos irão, que não irão. Os jovens estão chipando. Ah, eu acho que fulano deveria ficar com Beltrana. E aí fazem esse chip, né, digamos assim, na plataforma e no dia seguinte, na semana seguinte, esses jovens são convidados a ficarem para todo o coletivo ver em ambiente escolar. Óbvio que eles fazem isso escondido dos professores, marcam horas, os professores não ficam sabendo dessas situações todas, né? Alguns jovens, o que eles querem é só fazer parte. Eles só querem entrar na plataforma, até para ficar como se fosse um buraquinho da fechadura, espiando o que está acontecendo.
Se sentir pertencente, né?
E talvez tenha essa necessidade, que eu acho que é da adolescência, de participar do grupo, né, de participar de algo que os colegas estão fazendo, né, e se sentir pertencente a essa nova tecnologia que os colegas estão participando. Mas volto a falar da importância de, talvez, se a família estiver perto, refletir junto com esse jovem do porquê desse interesse, né, por que ele precisa participar. É quase a Maria vai com as outras, né, por quê? Né? Vamos refletir por que ele precisa tanto dessa desejabilidade. Será que os relacionamentos que tem pessoais, juntos, físicos, de contato com os colegas, de sair, às vezes, jantar fora, participar com esse relacionamento com amigos, ele está fazendo falta? O que está acontecendo? Por isso que é muito importante a comunicação da família, né, nesse processo.
Pablo, a gente sabe, né? Na prática, o discurso é lindo, mas a gente sabe. Se for perguntar para qualquer jovem, ele vai dizer, mas ninguém me convida, mas eu não faço parte, mas tem as panelinhas. Isso sempre existiu, não é porque tem tecnologia. As panelinhas sempre existiram, sempre teve os incluídos, os excluídos, e a maioria sempre foi excluído. Como que, por exemplo, isso se manifesta dentro da escola?
Bom, né? Os meios de comunicação entre os adolescentes se manifestam, né, de hoje, né? É muito forte, o adolescente hoje ele tem uma necessidade de se sentir pertencente a algo, né? Então, quando o adolescente não consegue isso, ele se sente excluído. E aí é onde entra essa questão que eu comentei anteriormente de um grande índice de adolescentes com problemas de depressão e passando porque vem passando. Então, quando um adolescente consegue entrar nesse meio e consegue se sentir pertencente, e esse meio hoje tecnológico, ele é um meio que atrai muito, né? Porque você começa a mexer com esses aplicativos, essas coisas, e isso aí vai te dando um empoderamento, uma sensação de, ah, eu sou bom nisso, eu sei fazer isso, e tu acaba se envolvendo, e cada vez mais tu quer estar ali e participar disso. Dentro da escola hoje, por exemplo, na minha escola hoje a gente bloqueou, né? A gente bloqueia esses meios, né? Mas eles burlam, né? Como a gente colocou anteriormente, eles conhecem meios de burlar certos aplicativos e conseguem ter o contato, né? Os nossos adolescentes, eles fazem uso do celular nos períodos de intervalo, né? Recreio, entrada e saída, eles podem ter o celular. A escola, ela tem Wi-Fi, mas ela fornece somente para uso no período de aula, né? E depois ela é bloqueado. Mas eles têm mecanismos que burlam isso e eles conseguem ter acesso. Então, quando eles fazem isso, eles se sentem importantes. E eles se sentem valorizados porque estão conseguindo fazer isso. Então, quando a gente conversa com o adolescente, ah, cara, mas por que tu ajuda dessa forma? Não é legal, é antiético, blá, blá, blá. Ele sabe que foi errado, ele tem consciência do que ele fez foi errado, mas ao mesmo tempo ele se sente valorizado porque os colegas, pô, o cara fez isso e o cara é bom, o guri é bom nisso, né? Então tem todo um contexto. Eu acho que não é só achar um culpado, eu acho que é uma coisa bem grande, é uma coisa muito grande. Eu acho que o culpado é quem criou o aplicativo, o culpado é a família que não monitora, o culpado é a sociedade que tampa os olhos para isso tudo. Eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa nessas situações hoje, né? Desde a criança lá que com 5 anos tem um celular na mão, que não sabe nem ainda, não tem a sua formação, está sendo lapidada, está sendo trabalhada para ter uma personalidade, para poder ter autonomia, para poder lidar com situações. Então você vê hoje crianças com 4, 5 anos fazendo uso de celular e tendo acesso ilimitado.
E eles se escondem dos pais, tem que dizer isso também.
Exatamente.
Por exemplo, o Facebook era a plataforma vigente há uns anos atrás, aí os pais começaram a entrar no Facebook, o que os filhos fizeram?
É verdade.
Foram
para migraram
para
outras plataformas.
Migram,
né? O Facebook envelheceu, né?
O Facebook deixou de ser uma ferramenta de pegação, né? E passou a ser uma ferramenta de divulgação, né?
Então, quase hoje, autoajuda.
Quase autoajuda. Hoje tu vê muitas pessoas colocando palavras de incentivo, tu vê empresas utilizando para divulgar sua marca. Então ela virou um meio de comunicação onde os adolescentes saíram e foram buscar outros meios, né? Eu mesmo tenho alunos lá da escola que vêm mostrar o Tinder, né? E o Tinder é totalmente isso, pegação total, né? Você consegue agendar e marcar encontros com pessoas da mesma cidade, no mesmo espaço, porque ele te dá a geolocalização de onde eles estão. E você vai lá e se encontra com essa pessoa.
Eu quero voltar nas contas privadas, porque elas são a sensação do momento. Por quê? Porque, como eu volto a dizer, não se sabe quem administra, né? Nem quem entra, nem quem pede para entrar, não sabe quem administra.
Não tem controle.
Não tem controle. E não é público. Por exemplo, o próprio Tinder, se você criar qualquer pessoa que criar uma conta,
participa.
Ela vai achar as pessoas.
Vai
também.
Achar, sim. Exato.
Mas no caso da conta privada, se o pai, a mãe, o professor pedir para entrar, óbvio, não vai ser aceito. Não vai entrar, é uma comunidade fechada.
Exato.
Quais são as implicações, por exemplo, professor Marcelo, para se descobrir quem é, ou até refletir sobre a importância de saber quem administra essas contas?
As empresas têm uma responsabilidade sobre isso, né? Já vimos N casos na justiça, né, de perfis que foram descobertos, né, quando há um interesse nisso, ou há uma consequência maior envolvendo algum caso que a gente conhece, que teve um intermédio online aí, há meios de se saber quem é. Porém, é aquilo que eu falei antes, né? Você tem sempre esse equilíbrio entre a privacidade e a sua segurança, né? Você vai querer dar todos os seus dados e filtrar quem entra e quem sai. Lógico, que nem a gente conversou antes, né? Existe essa questão do mercado, né? Eu preservar esse anonimato, eu garanto que mais pessoas vão entrar, eu garanto mais movimento lá dentro, eu garanto mais monetização, eu garanto mais publicidade, eu garanto mais coisas, né? Eu garanto um lucro maior. Então, muitas vezes está submisso a isso, essas questões que a gente acaba perdendo a batalha muitas vezes, né? Mas é o que eu costumo dizer para eles muitas vezes, como eu trabalho com essa gurizada que futuramente, né, eles pretendem criar essas tecnologias também, criar esses recursos. Eu sempre comento muito com eles, né, quais são as implicações, até me meto um pouquinho lá na psicologia às vezes, né, porque afinal de contas são experiências, são seres humanos que estão atrás da tela, a gente sempre tem que considerar isso, né, são seres humanos que estão atrás da tela. Como é que isso funciona, que efeitos isso tem na nossa cabeça, no nosso psicológico, na nossa mente, o que tem lá dentro que faz com que a gente não queira largar o celular, que sensações aquilo está provocando, como é que aquilo funciona? Isso eu sempre friso muito com as pessoas pensarem, refletirem sobre isso, né, apesar de que no minuto seguinte já estão lá, né, a mil lá dentro de novo e não estão pensando sobre isso. Mas é um componente que a gente precisa pensar nisso. Vamos impor regras para entrar, para saber exatamente quem está lá dentro. Vamos proibir contas que não tenham uma identificação. Isso é bom, isso é ruim.
E tem uma questão que acho que é importante sinalizar, que nós somos seres humanos que estamos sempre em grupos, né? Nós temos essa necessidade social, nós temos essa necessidade de sermos aceitos socialmente, né? Adultos, crianças e adolescentes também. Então, o adolescente, ele está se separando nesse processo de separação da família e tem cada vez mais essa necessidade de ser aceito pelo grupo. É, então, por isso que muitas vezes ele vai burlar, mesmo que ele tenha consciência, tá, burlei, mas será que ele está pensando no risco? Será que ele está refletindo? Muitas vezes essa noção de risco ainda não foi desenvolvida, esse cálculo de riscos que o adulto tem.
Mas é o adolescente sendo adolescente, mas, não pode também exigir dele isso que ele tenha responsabilidade para uma coisa que ele ainda não
é, tem. Mas aí por isso a mediação ela é importante do adulto.
Pois é, né? Aí o adulto não sabe que está lá, essa é a grande questão, né? Professora, sobre essa questão de impactos na vida, a gente está... trazendo isso à tona por isso, né? A gente está reconhecendo que o adulto não está enxergando e que o adolescente está fazendo o que deveria fazer, que é burlar, que é ser adolescente, e que a plataforma nasceu para isso. São reconhecimentos, isso é importante. Mas aí tem jovens sofrendo, né?
Sim.
Por exemplo, muitos dos jovens que estão inseridos nessas plataformas, nessas contas, eles beijam sem querer ter beijado e depois eles sofrem em casa. E vão para o psicólogo, muitas vezes escondem da família que foi por isso que ficaram com problemas emocionais, não estão indo bem nas provas, acontecem situações de sexualização precoce para as quais eles também não estavam preparados, né? Mesmo sexo antes do tempo, e aí eles ficam numa sinuca de bico. Então, essas questões, como é que, por exemplo, a gente pode fazer essas pontes e como sociedade olhar para isso, porque está acontecendo, a gente, querendo ou não, aceitando ou não. São fatos.
É, eu acho que tem que ter uma questão muito importante da atenção da família, mesmo que o adulto não saiba que ele esteja. O adolescente, ele dá pistas.
Exatamente.
Ele dá sinais. Então, por exemplo, vai ser um adolescente que às vezes ele vai começar a mexer no celular e o pai vai lá, tá, mas o que que tá acontecendo, né? Numa conversa que não seja impositiva, isso também é importante, né? Mas, e que isso possa se desenvolver desde a infância, essa troca dessa conversa. E aí o adolescente vai esconder, às vezes vai ficar, isso é também normal, o adolescente ficar muito tempo no quarto, mas é importante a família chamar pra convivência, né? Identificar, então, às vezes tem conteúdos que ele não vai querer mostrar, não vai sinalizar, mas ele vai dando pistas no ar, assim, de... Ah, pai, não quero compartilhar isso, não quero falar, não vai ignorar, às vezes, a família. Então, é importante estar atento a esse comportamento do adolescente.
Muda a atitude do adolescente.
Muda as atitudes, muitas vezes muda o comportamento. Geralmente, quando a criança ou o adolescente está tendo alguma dificuldade emocional, muda desempenho na escola, né, professora?
Afeta o desempenho, afeta a personalidade do adolescente, ele muda o jeito de ser. Né? Se era um adolescente que era muito regrado, que tinha... Tu nitidamente, isso tu percebe logo, porque ele muda isso, ele começa a fazer coisas que não é a característica dele e da convivência escolar. Então, o adolescente sempre te dá sinais, como todas as crianças te dão sinais de qualquer situação, basta ter o feeling, né, a escola ter o feeling de perceber esses sinais e poder entender esse adolescente, essa criança, e poder trabalhar junto com o adolescente e a família, que é muito importante nesses momentos, né, para apoiar esse desenvolvimento. Quando eles entram nessas redes sociais, e tu pediste ali como é que a gente vai controlar isso, eu acho praticamente impossível o pai controlar isso, porque eles são privados, e se tu não for aceito, tu não consegue entrar. E para ser aceito, tu vai ter que burlar. Né? E aí a gente volta àquela história de burlar, né? De poder tirar vantagem. Então, atrás de uma rede social, eu posso ser qualquer coisa. Eu posso ser uma criança, posso ser um adulto sendo criança, então eu posso criar meios ali, de repente, de burlar isso para poder fazer parte desse meio. Mas eu acho que o importante é o diálogo, Eu acho que o importante é você sentar com seu filho, entender que o adolescente de hoje não é o adolescente que eu fui, né? Entender que o adolescente de hoje ele é um adolescente que está voltado para as áreas tecnológicas, né? Eu estava comentando aqui no intervalo, o meu tempo era tempo de brincar na rua, né? De subir em árvore, de participar de várias atividades na área de esportes, né? Hoje o adolescente não tem isso, porque a nossa sociedade mudou muito. É, nós não temos mais aquela liberdade de sair na rua sem ter medo de sair na rua. Né? Eu não tenho mais aquela conversa do dia a dia com meu filho em função das atividades que eu exerço. Né? Às vezes eu chego em casa tão cansado, eu pego o meu exemplo, eu trabalho na escola, eu chego às vezes de manhã na escola e saio de noite, 8, 9 horas da noite da escola, eu chego em casa, é um banho e quero descansar, porque o dia foi intenso. E às vezes eu não sento com minha filha, com os meus filhos, para falar com eles como é que foi o seu dia, como é que estava a situação, e a gente mal conversa. Então se mudou muito isso, né? Hoje é diferente a realidade, né?
E esse acompanhamento a gente consegue ver no dia a dia, né?
Claro.
E aí, por isso que muitas vezes surpreende os pais. Porque, claro, tem uma rotina, que nem o professor falou, que é extremamente exaustiva para os pais, mas que às vezes você vai sentar com o seu filho, às vezes uma vez por semana, para conversar e saber o que está acontecendo com ele. Então, muitas vezes os pais também não estão acompanhando esse passo a passo do adolescente. E aí que às vezes é difícil identificar esses sinais. E às vezes quando a escola pontua, muitas vezes também a família pode negar isso. Né?
Negam, porque assusta.
Uhum.
Existe a negação porque assusta, porque é uma falha familiar, uma falha da sociedade que não se percebeu e que, não, meu filho não é assim.
Uhum.
Né? E aí a gente costuma dizer, pai, seu filho não era assim, hoje ele está assim.
Sim.
Né? Se precisa trabalhar isso com ele, né? Porque hoje, dentro da nossa escola mesmo, nós temos situações de alunos que estão se mutilando. Uhum. Né? E precisam de um acompanhamento, porque se perdeu esse contato de família, se perdeu essa noção, né? Essa ética, vamos dizer assim, dos usos das redes. Né? E hoje tu pode tudo e acessa tudo de qualquer lugar, de qualquer jeito. Né? E isso é de interesse dessas grandes empresas que criam esses aplicativos, porque isso gera, né, movimento, gera lucro, e tu vê pouca intervenção nisso. Você vê intervenção quando acontece um caso muito sério.
Sim.
Adolescente se mata, não sei o quê. Ele aconteceu tempos atrás, aquele programa lá que tinha os 13 passos, não sei o quê, que as crianças estavam seguindo aquilo lá e estavam cometendo suicídio. Então, essas coisas que geram todo esse movimento. Então, se a gente não tiver um olhar, se a escola, a família e sociedade não voltar e perceber isso, que hoje é muito forte, nós vamos ter um problema bem
grande
no futuro.
Nós também estamos numa sociedade que ela é muito imediatista, né?
Imediatista.
É. Então a gente precisa de recompensas muito rápidas. Então, por exemplo, a rede social, ela vem, ela cola nessa nossa noção de sociedade, no sentido de que quando eu posto uma foto, eu tenho uma curtida.
Sim.
Então, às vezes, aquela curtida que eu queria, às vezes, esse olhar, esse afeto do meu pai, esse olhar, às vezes eu obtenho ele em outro lugar.
Gente, chegamos aqui na reta final do programa, tem um minutinho, a gente vai passar um pouquinho hoje, peço desculpa, que é o programa que vem na sequência ou no ponto. A Lorena, do bairro Pio Décimo, ela mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp, conhece, né, Pablo?
Conheço.
Eu gosto muito das considerações do Pablo, o assunto sim é de extrema importância, e a filha dela já comentou em casa sobre esse assunto que nós estamos falando do Pio Décimo, então fica aqui. Gente, para fechar, eu seria responsável também da minha parte propor um debate e no final não pedir dicas em cada área, né, que me parece que são áreas fundamentais desse tema que a gente está falando, que foram escolhidos a dedo, para que a gente pudesse ter realmente, de que a gente reconheceu o problema. Agora, como é que a gente faz em cada área para, quem sabe, se relacionar melhor com essas questões, falando com os adultos? Nós não estamos falando com os jovens hoje, nós estamos falando com as pessoas adultas, sejam professores, sejam diretores de escola, sejam gestores de negócios, ou sejam os pais. Cássia, contigo, assim, algumas dicas de forma rápida e sucinta.
Importante os pais, então, estarem atentos aos seus filhos, desenvolverem a questão da comunicação, uma comunicação que ela seja afetiva, mas também com limites e regras. E é importante entender que essa comunicação, ela não nasce na adolescência. Quem tem filhos pequenos, já é importante trabalhar a questão da comunicação e do diálogo.
Já agradecendo a presença da Cássia Alves, ela é doutora em psicologia, professora da disciplina de desenvolvimento humano e ciclo vital, adolescência e juventude na FSG.
Muito obrigada.
Professor Marcelo.
Eu posso dar uma dica que, assim como a tecnologia está acessível para os jovens, ela também está acessível para os pais, né? Tem N ferramentas que possibilitam essa monitoração, digamos assim, por parte dos pais, que foram desenvolvidas para isso, para que os pais possam estar mais informados, mais atentos, e que eles conheçam também como funciona funcionam esses programas, eles conheçam os recursos para estarem sendo avisados do que os filhos estão fazendo, para poder ter um pouco mais de, digamos assim, acesso a isso. E que conheçam também um pouco, né? Eu acho que o nosso papel não é demonizar a tecnologia, não é dizer que não é para usar, mas sim é que essa sabedoria de conhecer e saber... Conhecer os limites, conhecer como fazer.
Inserir nas redes também, estar no mundo digital.
Estar no mundo digital também. Tá, o mundo hoje ele é digital, a gente não tem como fugir disso, então nós precisamos,
frente, né,
nós precisamos conhecer isso. Né?
Obrigado já pela presença, o professor.
Eu que agradeço, Daniel. Estou sempre à disposição.
Muito obrigada, Marcelo Fado, ele é coordenador dos cursos de tecnologias digitais e criação digital da Universidade de Caxias do Sul. Pablo Pereira.
A minha dica, eu acho que a gente tem que ser mais humano, e um pouco menos tecnológico, né? Não estou dizendo que não é para fazer uso, acho que é o que um professor colocou. Acho que sim, ela está aí presente, não tem como fugir, a gente vai usar cada vez mais. Os países desenvolvidos já substituíram as aulas presenciais por aulas, né, no formato digital, né, com somente um tutor ministrando essas aulas. Mas eu acho que a gente tem que ter o contato humano, tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo, tem que sentar com as pessoas, tem que ter a troca de olhar, a troca de fala. Eu acho que tem que aprender, nós temos que reaprender a conviver um com o outro em momentos bacanas para isso, né? Então acho que essa é a dica, a gente conviver mais e usar quando for necessário a tecnologia, quando realmente a gente precisar dela, porque ela está aí e não tem como fugir, né? Essa é a minha dica.
Agradecer a presença do Pablo Pereira, ele que é professor do Colégio La Salle Carpi, formado em Educação Física e pós-graduado em Gestão de Pessoas e Liderança e Coach. São 12:30, muito obrigada pela presença de todos. Na sequência vem o No Ponto, com a apresentação do Clayton de Camargo, e a gente segue aqui com a programação da tua Rádio São Francisco.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.